No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Educação.
Prorrogadas até esta quarta-feira as inscrições para o simulado gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio. A prova vai ser aplicada no dia 30 de abril. São 120 mil vagas abertas para alunos que não têm acesso à internet e precisam fazer o teste em computadores instalados em instituições de ensino superior de todo o país. Podem se inscrever os 2 milhões e 200 mil alunos concluintes de ensino médio. Quem dispõe de acesso à internet pode fazer o simulado em computador, tablet ou celular. A realização do simulado é uma das atividades previstas no programa Hora do Enem, iniciativa do Ministério da Educação, que oferece ainda exercícios e videoaulas. Com o simulado, o estudante recebe uma nota nos mesmos moldes da pontuação do exame. Isso permite ao aluno saber como se sairia na prova e, a partir daí, traçar planos de estudo. A inscrição para o simulado do Enem deve ser feita online com o número do CPF do participante. Informações em www.mec.gov.br. Depois de ter sido adiada na semana passada, a votação da Lei de Responsabilidade Educacional pode ocorrer hoje na reunião da comissão especial que avalia o projeto na Câmara dos Deputados. A aprovação desta lei está prevista no Plano Nacional de Educação e visa a responsabilização do gestor que permitir injustificadamente o retrocesso na qualidade do ensino. As penas previstas são as da Lei de Improbidade Administrativa, como a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multas. Projeto de lei que tramita no Senado pode implantar residência pedagógica de 1.600 horas para educadores. A proposta abre debate sobre o papel das atividades práticas na formação dos professores da educação básica. Quem tem os detalhes é Deise Paiva.
Pela proposta, a ideia é que os professores recebam uma bolsa para fazer um curso de 1.600 horas nos mesmos moldes da residência médica. Após passar por um curso inicial, os educadores teriam uma etapa extra de formação que seria supervisionada, mas voltada às atividades práticas e equivalente a uma especialização. A residência seria dividida em dois períodos com duração mínima de 800 horas. O projeto propõe alterar o artigo 65 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê no mínimo 300 horas de prática do ensino. Legislação que atualmente é cumprida por meio dos estágios durante os cursos de graduação de licenciatura e pedagogia. Caso a proposta em tramitação no Senado seja aprovada, a residência deverá ser ofertada para professores com até 3 anos de conclusão dos cursos de licenciatura. Na avaliação do professor da Faculdade de Educação da UFMG, João Valdir Alves de Souza, a ideia da residência educacional é boa e reivindicada há muito tempo por ser a oportunidade de contribuir com a formação dos professores antes de exercer a docência. Apesar disso, o texto do projeto de lei que tramita no Senado parte de 2 pontos equivocados.
É uma proposta que parte de 2 pressupostos equivocados. Uma é de que os cursos de formação de professores no Brasil são ruins por serem essencialmente teóricos. Na realidade, o problema básico não é esse, é porque o exercício da docência é pouco atrativa, remunera mal e as condições da docência são muito ruins de modo geral. O outro equívoco é que ele cita apenas o curso de pedagogia e as 300 horas de estágio. Quando pegamos os outros cursos de licenciatura, na realidade o estágio são 400 horas e há outras 400 horas de prática.
A professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Minas, Maria Auxiliadora Monteiro, também faz algumas críticas à proposta. Ela avalia que a composição prática do projeto menospreza o conhecimento das salas de aula. Além disso, o plano da residência pedagógica ignora as experiências de união de teoria e prática como o PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que tem a intenção de integrar as escolas à universidade com grupos de estudantes que vão ser professores, pesquisadores e profissionais.
Eu sou contra esse pragmatismo, esse praticismo, que acha que os problemas da formação do professor, notadamente na pedagogia, é se dar mais prática. prática. Tem que haver muita, uma interlocução da teoria com a prática, mas a teoria é fundamental. O PIBID estava resolvendo bem essa questão prática da interlocução, né, da universidade com as escolas, e um programa que dava dando certo. Então, o PIBID é uma alternativa muito positiva. Em vez de ficar criando outras coisas, inventando outras coisas, vão reforçar esse PIBID, que está dando certo.
A proposta de aliar a teoria da universidade e prática das escolas pela residência pedagógica é interessante se conjugada com outras atividades da formação dos professores, defende a professora Samira Zaidan, da Faculdade de Educação da UFMG, que ressalta que o tema deve ser discutido pelo sistema de ensino e instituições para ser bem sucedido.
Nós estamos já avançados na ideia de que a escola básica ela é co-formadora do professor. Nesse sentido, a ideia geral da residência é bem-vinda, mas é preciso que as condições sejam discutidas no sentido de que os estudantes formem e eles sejam supervisionados pelas duas instituições responsáveis, a escola básica e a universidade, e de articular esses projetos com o estágio, PIBID, residência, né, teria que ser uma coisa bem articulada. Me parecem propostas muito interessantes. Mas eu volto a dizer, é preciso que ela seja discutida em que condições se realizará.
Pela proposta, a residência docente deve contemplar todas as etapas e modalidades da educação básica e será desenvolvida mediante parcerias entre os sistemas de ensino e as instituições de ensino superior formadoras de professores. O texto inicial da residência pedagógica previa 2.000 horas de prática, o equivalente à carga horária de um programa de mestrado profissional, trecho alterado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que reduziu a carga horária para as 1.600 horas. A proposta de lei do Senado, que é de 2014, segue agora para apreciação na Câmara dos Deputados. Repórter Deise Paiva.
Ciência em Revista.
Zika vírus está mesmo por trás da microcefalia, confirma estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis, principal instituição de pesquisa de saúde dos Estados Unidos. O trabalho foi publicado no New England Journal of Medicine. O estudo não apresenta novas evidências, além das que já eram conhecidas sobre a doença, mas usa dados já disponíveis para checar a relação entre o vírus e a malformação congênita em bebês. Foram analisadas pesquisas conduzidas em vários países, entre eles o Brasil, para que os cientistas chegassem a essa conclusão. É o primeiro artigo em publicação de grande relevância que afirma categoricamente a existência dessa relação. Os pesquisadores lembram, no entanto, que isso não significa que toda mulher que for infectada pelo vírus durante a gravidez dará à luz a um bebê com microcefalia. A relação entre o Zika e a microcefalia já havia sido reconhecida pelo governo brasileiro no ano passado. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas no noticiário, que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos, Universidade da Califórnia, desenvolve aço com resistência recorde a impactos. Nova liga pode ser usada de brocas a armaduras para soldados, até escudos antimeteoros para satélites e naves espaciais. Dinamarca. Pesquisadores da Universidade de Copenhague descobrem processo natural batizado de fotossíntese reversa. A luz é coletada pela clorofila e, em vez de permitir o crescimento da planta, quebra o vegetal, permitindo a liberação de substâncias químicas. Estudo pode ter aplicações para a produção de biocombustíveis e bioplásticos. Argentina. Universidade Nacional de La Plata desenvolve concentrador solar capaz de abastecer uma cidade. Trata-se de um sistema de espelhos côncavos que absorve a energia. O dispositivo é controlado por um software para seguir o movimento do Sol e, assim, melhorar o aproveitamento. Reino Unido, Universidade de Reading, cria plástico que se autocicatriza quando atinge a temperatura do corpo humano, tecnologia útil para curativos. Como o material repara e renova a si mesmo, ele evita que o curativo tenha que ficar sendo substituído toda hora, o que pode causar dor ao paciente.
E antes de encerrarmos a edição, tem de serviço.
Pós-graduação.
O Programa de Pós-Graduação em Botânica da Federal de Viçosa está com processo seletivo aberto. São 3 vagas para mestrado e 3 para doutorado, 2 áreas de concentração: Botânica Estrutural e Ecologia Sistemática e Evolução. Inscrições até 20 de maio. Edital disponível em www.posbotanica.ufv.br. Universidade Estadual de Montes Claros está com inscrições abertas para pós-graduação Lato Sensu em Estudos do Lazer. São 35 vagas para graduados em qualquer área do conhecimento. As inscrições vão até dia 22 de abril. Para saber mais, acesse www.ludensunimontes.com. Repetindo, www.ludensunimontes.com. Ludens é com NS. Vamos à última dica de hoje. O programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFMG está com uma vaga aberta para a bolsa de pós-doutorado. Inscrições vão até o dia 29 de abril. Pré-requisitos para apresentar plano de trabalho e concorrer à bolsa estão no edital www.arq.ufmg.br/pós.
Agora 7 horas e 57 minutos, termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico, continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, twitter.com/UFMG Educativa e facebook.com/UFMG Educativa. Você segue agora com Saúde e Consciência, daqui a pouquinho tem o Universo Literário, mais informações às 9 da manhã. Até mais, bom dia.
Você ouviu UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.